Vamos aqui fazer a análise política. O nosso convidado é o Renan Quinalha, professor de Direito, Instituições Judiciais e Cidadania da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, advogado e militante dos direitos humanos. Oi, Renan, bom dia.
Bom dia, Marilu, tudo bem?
Tudo certo. Bom, vamos falar aqui sobre os áudios, né, que foram vazados aí pela revista Veja, com a troca de mensagens entre o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, e o ministro demitido, Gustavo Bebiano. Ele que havia afirmado que tinha falado 3 vezes com o presidente, né, e o Carlos Bolsonaro Filhos, que era mentira absoluta, portanto chamou ele de mentiroso, só que os áudios agora mostram, né, as 3 mensagens por WhatsApp entre ministro e presidente. Agora, o presidente Jair Bolsonaro disse que isso não é conversa. Ora, agora uma troca de mensagens é conversa? Como é que você está vendo todo esse imbróglio aí na política, hein? Afinal, quem estava mentindo, hein?
É, ontem foi um dia intenso e, sem dúvida nenhuma, esses áudios que foram revelados pela revista Veja apontam que o Bolsonaro estava mentindo a dizer que não teve contato, que não falou com o ministro Bebiano, ex-ministro Bebiano. Então, sem dúvida nenhuma, os áudios desautorizam a versão do presidente em relação a essas conversas e mostram que o Laranjal, né, essa discussão, está ali diretamente ligada ao Palácio do Planalto. O Bolsonaro está ciente, está acompanhando de perto isso, é uma questão que o toca profundamente. Então, sem dúvida nenhuma, a divulgação desses áudios aí faz com que a crise aumente e entre cada vez mais no Palácio do Planalto.
Quer dizer, e a base parlamentar também fica totalmente afetada, né? O equilíbrio aí no relacionamento com o Congresso, né?
Sem dúvida, porque Bebiano era uma figura fundamental na articulação política do governo, né? Desde a época da campanha, é um dos nomes que conseguiu viabilizar a candidatura do Bolsonaro pelo PSL, tem um trânsito político no Congresso e, sem dúvida nenhuma, essa situação se expressou ontem, uma derrota, né, do governo também, dessa vez lá no Congresso Nacional, que foi a tentativa de alteração da Lei de Acesso à Informações, que o governo foi derrotado na proposta que apresentou, que possibilitava um maior número de agentes da burocracia para poder decretar o sigilo de documentação de acesso, né, a esses documentos. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está, de alguma maneira, assistindo aí a uma crise que pode tomar proporções ainda maiores do governo Bolsonaro nesse primeiro mês ainda.
Quer dizer, 50 dias intensos, hein? Esse início de governo, você imaginava mês, né? Isso, hein, Renan?
É, a gente sabia que ia ser desarticulado, que ia ter muito bate-cabeça, uma dificuldade de coordenação de setores tão distintos, né? Cada um deles cobrando sua fatura quando apoiou essa candidatura do Bolsonaro, com expectativas muito fortes e para lados diversos. Então, sem dúvida nenhuma, precisaria haver uma coordenação política forte. E o que a gente tem visto é que o Bolsonaro é uma figura que não consegue dar conta disso, né? Então fica esse atropelamento das figuras da família misturadas com a do governo, e acho que a crise do Bebiano expôs essa questão de modo bastante evidente. Então eu acho que é preciso ainda entender o que esse governo vai ser, né? Acho que ele está tentando gerar uma agenda, apresentando a reforma da presidência hoje para tentar abafar tudo isso, mas eu acho que nesse contexto tentar fazer também as reformas que o governo pretende também não é certo que vá avançar, né? Então, acho que é uma crise que já marca o começo desse governo, que enfraquece muito, porque o governo, em geral, tem seu maior potencial, né? Sua maior força justamente no início do mandato. E o que a gente está vendo é que o Bolsonaro já está com uma crise gigantesca nesse segundo mês. O que vai virar depois, né? Um governo dessa maneira não continua, certamente, desse jeito.
Exato, e com a Rede Globo também sendo alvo, né, nessas conversas, o Glauco quer, inclusive, incrementar mais essa questão. Glauco, acho que você ia fazer também essa pergunta,
isso,
né,
Glauco? Bom dia, Renan.
Bom dia, Glauco.
A gente sabe que esse é um governo que adota o diversionismo, né? Quando não quer falar sobre um assunto, escolhe um inimigo, muda ali o tema. E hoje, inclusive, né, a Marilu tocou nessa questão da Globo. Nos trending topics do Twitter, a gente vê que o primeiro termo é "eu sou inimigo da Globo" e o terceiro é "Globo inimiga do Brasil", porque foi isso que ele citou ali no discurso. Mas, ao contrário do que querem fazer parecer essas hashtags aí no Twitter, o Bolsonaro não citou a Globo como se fosse um paladino de uma cruzada moral para derrubar a emissora, mas sim, primeiro, por uma questão revanchista, né? E segundo, ele diz no áudio, o que as outras emissoras vão pensar. Né? Ou seja, ele está assumindo ali que faz, de fato, um aparelhamento. Né? Ele se, digamos, organiza ali, articula contra as emissoras, a proteção do próprio governo. Como você vê isso, esse tipo de relação tão escancarada assim?
Então, sem dúvida, esse é um dos pontos altos ali, né? Mais expressivos desses áudios que foram revelados. Que mostra que ele vê a Globo como uma inimiga, né? E fala isso abertamente ali. E o que sugere, como você próprio identifica, sugere que ele tem uma relação privilegiada com outras emissoras, né? A partir do momento que ele está preocupado, como uma eventual aproximação com a Rede Globo pode influir na relação com as demais emissoras, fica claro que a gente também já sabe, já tem visto aí, semana atrás de semana, né? Que ele tem uma relação privilegiada com outras emissoras, como Record, SBT, que tem feito chapa branca em relação ao governo, tem tido, digamos, privilégio na divulgação de informações, assim por diante. Eu acho que isso coloca, sem dúvida, uma questão ética importante aí, né, de publicidade do governo, da maneira como o governo se comunica e como ele está privilegiando determinadas emissoras ou canais em detrimento de outros, né? E acho que essa é uma discussão importante também, porque isso limita o acesso à informação, isso dificulta o controle da administração pública.
Quer dizer, as críticas também que a gente pode fazer à Rede Globo, né, durante todo o processo, né, do impeachment contra a Dilma, tudo que a gente, né, já passou aqui no Brasil, né, a gente pode criticar a Globo em diversos pontos, né? Agora, essa crítica que ele faz, né, que não é crítica, mas assim, um posicionamento, né, contra, colocando como inimigo, isso aí realmente abala a democracia, né, Renan?
Não, sem dúvida, não pode vir. É óbvio que a gente sabe, né, que esses conglomerados empresariais da área de comunicação, eles têm interesses políticos e econômicos muito particulares, né, que eles tentam impor isso, que as versões que constroem das verdades, né, e dos fatos passa por aí. Agora, sem dúvida nenhuma, um presidente dizer isso é motivo de um sinal vermelho aí, né? Ele falar claramente que vê uma das emissoras como inimiga, e isso é um tipo de relação que se tem em regimes autoritários, né? Na democracia não tem como um governo eleger uma emissora como inimiga. Ou há liberdade de imprensa, de comunicação, ou isso não existe, né? Então eu acho que é preciso fazer também uma ponderação nesse sentido, e a Globo certamente conseguiu essa façanha, né, de desagradar tanto um lado como o outro, né? Nem esquerda, nem direita, porque, enfim, com essa trajetória também que a Globo tem no país, né, em relação aos governos, eu acho que de alguma maneira acabou criando essa posição particular ali. Mas sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro acabou revelando ali uma coisa que a gente já desconfiava, enfim, nas declarações públicas dele, o modo como ele tem se relacionado com os grandes veículos como a Globo, a Folha de São Paulo. Mas ali eu acho que ficou bem clara a maneira como ele enxerga a Rede Globo.
É como quando verbaliza isso, né?
Exatamente, né? Os áudios eu acho que deixam isso bem, bem a cru ali.
Bom, enfim, agora vamos para os próximos capítulos, né, Renan? O que vai ser daqui para frente com um presidente que mente, né?
E como vai avançar essa apuração em relação a esse laranjal também, né? Uhum. De alguma maneira o Bebiano ali lança na conta do PSL de Pernambuco, o próprio presidente do PSL de Pernambuco também já reagiu publicamente, dizendo que aquilo é disparatado, que não tem sentido. Então eu acho que ainda não estamos perto desse desfecho, não. Acho que é possível que novos fatos apareçam, ainda mais nessa situação do Bebiano, que aparentemente tinha saído do governo de uma maneira conciliada, de uma maneira, com aquele vídeo que o Bolsonaro divulgou, né, de alguma maneira ali uma solução de compromisso parece que havia sido encontrada e que ia cada um para o seu lado. Na verdade, Bebiano, provavelmente foi ele, né, que vazou esses áudios mesmo, para ver, já ao fazer isso, ele ataca diretamente o governo e pode continuar a fazê-lo, né? Nada garante que ele parou por aqui.
Quer dizer,
e ele pode ter certamente outros elementos que podem aprofundar a crise.
Exatamente. Saiu atirando e pode ter outros tiros, né?
Exato, né? Ele até botou uma foto dele armado.
Pois é, mudou já o perfil dele.
Talvez seja uma metáfora, um recado que ele esteja passando.
Exatamente, quer dizer, pode atingir ainda, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, se vir à tona, né, todas as denúncias também durante a campanha, pode ser que atinja pontualmente o Jair Bolsonaro, né?
É verdade. Agora vamos esperar para ver como se desenrolam esses próximos dias aí.
Perfeito, tá certo. Renan, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço.
Um abraço para vocês. Bom dia, tchau, tchau.
Bom dia, tchau, tchau. Falamos aqui com o Renan Quinalha, professor de Direito, Instituições Judiciais e Cidadania da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.